são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. A realização a cargo de Jaime Faria, o som a cargo de Xiongang Xiang. Eu sou o Homem de Miguel. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Uma vez mais, votos de boa escuta. A Human Rights Watch pede investigação de abuso de direitos humanos em Moçambique. Noutras notícias, mais de 90 mortos em ataque israelita na faixa de Gaza, diz a autoridade da Palestina, no dia em que ataque do Hezbollah atinge forças das Nações Unidas no Líbano. E a Rússia leva a cabo testes de mísseis para eventual resposta ao Ocidente. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página, que é voaportugues.com, e as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão presentes no Instagram, no YouTube e em voa.com. Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, convido o Álvaro Lugier Andrade para apresentar as notícias do mundo.
E a nós, Miguel, começamos na faixa de Gaza. As autoridades de saúde disseram que um ataque aéreo atingiu hoje um prédio residencial de 5 andares no norte do território, matando pelo menos 60 pessoas. Foi em Beit Lahia, onde as autoridades disseram que dezenas de outras pessoas estão desaparecidas. Até agora, o exército israelita não comentou. Isso acontece ao mesmo tempo que, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora americana Linda Thomas Greenfield disse que Tel Aviv ainda não está a fazer o suficiente para facilitar a entrada da ajuda humanitária em Gaza. Isso, disse ela, deve mudar imediatamente. Por outro lado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou a legislação aprovada pelo Parlamento israelita que proíbe a principal agência de ajuda da ONU aos palestinianos de atuar no país. A lei deverá entrar em vigor em 90 dias, o que Guterres disse poderá ter consequências devastadoras para os refugiados palestinianos. Israel acusou funcionários daquela agência de serem membros do Hamas e alguns de terem participado em ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. No Líbano, a Força Interina das Nações Unidas disse que um rocket que atingiu a sua sede em Naqoura foi disparado no norte, provavelmente pelo grupo radical libanês Hezbollah ou por um afiliado daquela organização. 8 soldados austríacos ficaram feridos, mas o Hezbollah nomeou hoje Naim Qassem como seu novo líder. Israel disse que o seu mandato será temporário numa aparente ameaça depois de ter assassinado o seu antecessor Hassan Nasrallah. Os Houthis do Iêmen atacaram hoje um cargueiro de cereais operado pela Grécia e com bandeira da Libéria, mas todos os 3 ataques falharam, disse uma fonte de segurança marítima à agência Reuters. O porta-voz dos militares Houthis alinhados com o Irão, Yahya Saria, disse que o ataque ao navio, identificado como Motaro, era parte dos seus esforços para impor um bloqueio naval a Israel. O gestor do navio não comentou ainda essa notícia até agora. Teme-se que uma dúzia de imigrantes egípcios tenham morrido depois do barco ter afundado na costa da cidade de Tobruk, no leste da Líbia, ontem, disseram hoje 2 fontes de segurança egípcias. Um homem foi resgatado. Os 3 homens partiram da Itália num barco de traficantes de pessoas no domingo à noite, disseram as mesmas fontes, citando informações do homem sobrevivente através das autoridades líbias. Fontes governamentais do Chad disseram que pelo menos 40 soldados foram mortos e dezenas ficaram feridos num ataque de combatentes do Boko Haram na bacia do lago Chad, partilhada por Camarões, Nigéria, Níger e do próprio país. Os militares afirmaram que muitos combatentes foram neutralizados num ataque que ocorreu na madrugada de segunda-feira. As forças de apoio rápido no Sudão e aliados cometeram níveis assustadores de abuso sexual, violando civis e raptando algumas mulheres como escravas sexuais, desde que o conflito no Sudão começou há mais de 18 meses, informou uma missão da ONU nesta terça-feira.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. O Álvaro que volta à antena dentro de momentos, mas para já vamos a São Tomé e Príncipe. Uma semana depois do início da greve dos médicos, o sindicato da classe e o governo continuam de costas voltadas e sem qualquer espaço de negociação. Os detalhes aqui com a Mayra de La Salette.
A paralisação levou o Executivo a importar medicamentos em regime de urgência, enquanto os médicos dizem não terem condições de trabalho. Na mais recente declaração, o primeiro-ministro recusou dialogar com os médicos ao considerar que a greve é ilegal. Patrícia Trovoada disse para não se contar com o governo para dialogar e depois assinar um memorando quando uma greve é ilegal. Em resposta, o Sindicato dos Médicos disse não ser verdade a afirmação de Trovoada e reiterou que o pré-aviso de greve deu entrada no gabinete do primeiro-ministro, no Ministério da Saúde e no gabinete do diretor de trabalho do Ministério do Trabalho no dia 14 de outubro, ou seja, 10 dias antes do início da greve, contrário ao que o governo tem vindo a dizer. Bem-vinda, Vera Cruz, colocou à disposição do público o documento comprovativo da entrada do pré-aviso de greve no dia 14 de outubro. Também com base em documentos comprovativos, o Sindicato dos Médicos desmente a informação veiculada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, segundo a qual os medicamentos que começaram a chegar ao país por via aérea restabelecem a normalidade nos serviços de saúde. Vera Cruz disse que os serviços têm, por exemplo, 600 ampolas de diclofenac, um dos medicamentos mais usados nos serviços sanitários, mas a quantidade irá durar pelo menos 3 dias. O Sindicato dos Médicos, CIMED, justifica a greve por tempo indeterminado com exigências por melhores condições de trabalho nos hospitais e nos centros de saúde e a falta de medicamentos, reagentes e consumíveis. Antes da greve, o CIMED e a Ministra da Saúde e Direitos da Mulher, Ângela Costa, reuniram-se, mas não houve qualquer acordo.
Obrigado, Mayra La Salette. As forças de segurança de Moçambique mataram pelo menos 11 pessoas e feriram dezenas de outras com recurso a balas reais e gás lacrimogéneo durante os protestos pós-eleitorais nos dias 24 e 25 de outubro, disse a Human Rights Watch num comunicado divulgado hoje. A nota acrescenta que o período eleitoral e pré-eleitoral foi marcado por assassinatos políticos, irregularidades generalizadas e restrições aos direitos e liberdades de expressão e de reunião. A investigadora sénior da Human Rights Watch, Zenaida Machado, falou com o Álvaro Lugier Andrade e começou por abordar a necessidade da polícia saber enfrentar os protestos.
A tensão vai continuar e não há problema nenhum que a mesma continue. Até porque o processo eleitoral moçambicano é um bocado longo. É normal que existam tensões, onde existem também divergência de ideias, alguma ansiedade por parte até dos envolvidos neste processo político. O que é de veras preocupante é que essa tensão se torne violenta. E na nossa opinião, isso não é necessário se a polícia fizer o seu trabalho. Neste processo eleitoral não é problema que as pessoas continuem a ir às estradas e manifestem o seu descontentamento. As autoridades moçambicanas e a polícia em particular é que devem criar uma estratégia eficiente e eficaz para gerir a quantidade de pessoas que estão nas ruas a manifestar-se. E essa gestão não deve, de alguma forma, ser violenta, principalmente se a violência partir da parte das Forças de Defesa e Segurança. Elas devem estar preparadas primeiro para impedir que as manifestações se tornem violentas, depois, se as mesmas se tornarem violentas, devem estar preparadas para conter a violência e depois para isolar aqueles que terão sido os causadores da violência e levá-los à barra da justiça de uma forma justa e correta.
E de que tipo de investigação ou de responsabilização a Human Rights Watch pretende ver das autoridades moçambicanas?
Uma investigação parcial, rigorosa, que tenha por objetivo perceber de uma forma imparcial o que terá passado para que as manifestações pacíficas se tivessem tornado violentas, para perceber até que ponto a intervenção da polícia terá exacerbado o decorrer de eventos, para perceber quem no grupo dos polícias que estiveram colocados nas ruas exerceu força excessiva contra os manifestantes. E também é importante aqui salientar que há muitos, mas muitos membros da corporação que fizeram o seu trabalho muito bem, Álvaro. Em muitos locais deste país as pessoas puderam manifestar-se do princípio ao fim. Mas grande maioria deles não fizeram. Estiveram nas ruas a fazer uma brincadeira de uso de munições, ao ponto de, em alguns casos, a munição ter acabado. E também perceber, eles funcionam sob ordens de quem exatamente dentro do Estado moçambicano. E essas pessoas que forem ligadas a estes atos violentos e abusivos das Forças de Defesa e Segurança devem ser penalizadas, devem ser levadas às justiças e as vítimas devem ser devidamente recompensadas pelos danos que a polícia causou, quer seja elas próprias ou as suas famílias.
Era Zenaida Machado, investigadora sénior da Organização Não-Governamental de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade. Em Moçambique, o partido Podemos, que apoia a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, recorreu ao Conselho Constitucional e pediu a recontagem dos votos por considerar que o seu candidato, neste caso Venâncio Mondlane, venceu as eleições presidenciais com 53% daqueles que foram depositar o seu voto. Os dados oficiais dão vitória ao candidato da Frelimo, Daniel Chapo, com mais de 70%. Face à contestação, Venâncio Mondlane convocou manifestações à escala nacional. Agora, a polícia abriu uma queixa-crime contra Venâncio Mondlane por incêndio de posto policial e apoderamento de armas de fogo do tipo AK-47 à polícia. Como enquadra este processo, foi a questão que colocamos ao jurista moçambicano Vítor da Fonseca no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, em conversa com Ana Guedes, e eis aqui a resposta de Vítor da Fonseca.
Neste momento há uma questão de emergência por parte da Polícia da República de Moçambique, porque aqui o maior ofendido relativamente a isto é o próprio Estado. O Estado, estamos a falar do povo, visto que a soberania reside no povo e que efetivamente esteve a manifestar o povo moçambicano sobre uma determinada reivindicação. E nesta vertente, a Polícia da República de Moçambique em levantar um processo de crime contra o Venâncio Mondlane estaria neste momento a agir fora dos seus trâmites legais. Portanto, nós temos a nível da nossa Constituição da República de Moçambique o artigo 253, quando fala que a Polícia da República de Moçambique, em colaboração com outras instituições de Estado, tem como função primordial garantir a lei, a ordem, como também a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública. E diz ainda que a Polícia da República de Moçambique, em respeito, deve respeitar o Estado de Direito Democrático e observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Essas todas atrocidades que aconteceram nesta vertente, elas foram perpetuadas, eu digo ainda mais, parcialmente pela Polícia da República de Moçambique, quando o uso da força que chegou até a despoletar, os próprios jornalistas foram atingidos por essas agressões perpetuadas pela Polícia da República de Moçambique. Portanto, eu não vejo a Polícia da República de Moçambique neste momento competente para dar asa a um processo de crime contra o penal. Eu queria dizer que a Procuradoria-Geral da República, como sendo titular da ação penal e também o titular da legalidade, deveria em algum momento ter acautelado essas situações todas. E nesta vertente, eu digo ainda que a Polícia da República de Moçambique está a usar uma força em detrimento para chamar a colação, a responsabilidade ao Venâncio Mondlane, porque este processo, se a Polícia da República de Moçambique intenta uma ação contra o Venâncio Mondlane, Este processo vai desaguar junto da Procuradoria da República de Moçambique. E a Procuradoria também vai ter que usar os princípios que norteiam a mesma, que é o princípio da legalidade. Não obstante isto, todo indivíduo, como estabelece a nossa Constituição da República de Moçambique, é goza da presunção da inocência, como código também do processo penal reza na mesma norma, que todo indivíduo goza da presunção da inocência até que se prova o contrário. Nós não vimos um Venâncio Mondlane certamente a pegar nas armas, mas simplesmente foi uma comunicação que deu ao povo relativamente a uma reivindicação. Mas essa reivindicação também, há quem diz que houve uma antecipação por parte do Venâncio Mondlane antes de ter os resultados finais, mas neste momento sentiu-se, eventualmente, na sua pretensão, defraudado as suas expectativas e via a necessidade de poder reivindicar através das manifestações. Mas a polícia também teve os sensos de zelo no que diz respeito ao garante da segurança pública de pessoas e bens. Portanto, nesta vertente, eu vejo a Polícia da República de Moçambique não competente para dar aso a este processo.
Era o jurista moçambicano Vítor da Fonseca, ele que participou no programa Washington Fora de Horas hoje e conversou com Ana Guedes. Entretanto, hoje no seu Facebook, Venâncio Mondlane, o candidato presidencial apoiado pelo partido Podemos, voltou a convocar uma semana de manifestações para culminar em Maputo, a 7 de novembro, com o que ele chama de vitória final. 13 horas e 46 minutos e 20 segundos aqui em Washington, D.C. E esta é a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Angola. As autoridades neste país mantêm até agora o seu silêncio sobre o assassinato de um missionário americano na província da Huila, mas a sua morte trouxe ao de cima o aumento da criminalidade no país. Na Huila está o nosso correspondente Teodoro Albano.
A organização Sina Angola, que trabalha para as igrejas através de missões, diz estar a colaborar com as autoridades de investigação para esclarecer as circunstâncias da morte passado dia 25 do missionário Bill Schroyer, nos arredores da comuna da Palanca, no município da Upata, província da Huila. O missionário terá sido vítima de assassinato, informação até o momento não confirmada nem desmentida pelo Serviço de Investigação Criminal SIC da Huila. O representante legal da Sina Angola, Afonso Chinhama, pede que se faça justiça.
Nós não temos como explicar, temos perguntas, não temos resposta, mas sinceramente falando, crendo em Deus, eu sei que existem agências apropriadas para buscar informação. Clamamos por uma justiça.
A morte do missionário norte-americano dá-se numa altura em que residentes de vários bairros no centro e periferia da cidade de Lubango queixam-se de insegurança por conta dos constantes crimes de furtos, roubos e ameaças à integridade física. Fernanda Sapalo e Edgar da Costa, residentes dos bairros Mapunda e Comercial, já sentiram na pele o clima de insegurança e pedem por isso mais presença policial.
Fui assaltada ali na ponte da escola 5. Eu estava a falar ao telefone. E assim que eu desligo que era para guardar o telefone na pasta, eram apenas 19 horas. Um jovem saiu do lado de baixo da ponte, puxou o telefone e pôs-se em fuga. As rondas da polícia fossem mais frequentes aqui na nossa zona.
Vendo que há pouca iluminação nos postes, e o nível de criminalidade está mesmo em alta. Estava a sair do que? Da Mecha para quê? Para casa. Aqui na ponte mesmo da Mecha para entrar para o comercial, onde fui assaltado. Precisamos que haja mais vigilância nos bairros e que a polícia mesmo atua em grande na nossa zona.
O sociólogo Laurindo Bringo considera difícil, entre outros fatores, dissociar a elevada criminalidade da situação de pobreza de muitas famílias, que dá lugar às desigualdades sociais. O papel do Estado e da sociedade é fundamental para enfrentar o quadro, sugere o especialista.
Temos que optar pela conjugação de sinergias interinstitucionais. Aqui estamos a falar da própria família, a educação tem que fazer o seu papel, a igreja tem que cumprir o seu papel, criarmos em conjunto um ambiente social aceito. E depois também é preciso traçar políticas públicas de inclusão.
Sobre a morte do missionário norte-americano, Laurindo Bringo lembra que não são boas notícias quando o país busca investimento estrangeiro. As questões de segurança são fundamentais. O combate ao crime, inclusive o violento, é uma prioridade da Polícia Nacional, disse na Huila, o chefe do Departamento Provincial de Investigação de Ilícitos Penais, Superintendente Pedro Cassoba, que revelou preocupação com a tendência de grupos de marginais se deslocarem para identificar e atacar vítimas na província neste período do ano.
Setembro, outubro, novembro, tem havido essa tendência de alguns grupos de marginais emigrarem para a nossa província para realizarem assalto. Mas também não tem tido grande sucesso.
As autoridades angolanas admitiram recentemente que o índice de criminalidade de Angola situa-se em 187, em média, por dia, com Luanda, Benguela, Uambo, Malanje e Uíge a liderarem a lista no conjunto do país. Esta média, segundo as mesmas, está abaixo de muitos países da região do continente, disse o secretário de Estado do Interior, José Paulino da Cunha, quando abordava em Luanda sobre os desafios da segurança pública do país numa sessão sobre o projeto Comunicar Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
As eleições americanas serão a 5 de novembro. As sondagens sugerem um empate. A decisão poderá ser definida em 7 estados oscilantes. Aqui nos Estados Unidos, os nervos entre os políticos estão à flor da pele. João Santa Rita.
A uma semana das eleições, se se quiser fazer uma aposta sobre o seu resultado, talvez o melhor seja seguir a via de atirar uma moeda ao ar. Isto porque, como tem vindo a acontecer há meses, as sondagens indicam praticamente um empate, uma vitória de um ou outro candidato a ser decidida em 7 estados oscilantes, onde provavelmente tudo será decidido pela margem mínima de votos. O que adivinha recontagens, e todos sabem agora, que ambas as campanhas estão a preparar-se para uma luta que poderá ir a tribunal em diversos desses estados, fazendo com que o resultado final só seja conhecido dias, se não mesmo semanas depois. Daí que o Wall Street Journal tenha afirmado em título, e citamos, a América está a ter um ataque de coração por causa das eleições. Mas, de momento, há nas sondagens algo que está a levar entidades ligadas ao Partido Democrata a lançarem apelos para os eleitores do partido não entrarem em pânico e garantirem que vão votar. Isto porque as sondagens, que, como dissemos, dão praticamente um empate, mas as sondagens entre o chamado eleitorado independente começam a dar uma tendência para o Trump. Harry Anton é analista eleitoral da cadeia de televisão CNN.
Go last time around, Joe Biden won these voters by 11 points. You look at September of 2024, a month ago, Kamala Harris was up 5 points among independents. You look now, though.
Da última vez, Joe Biden venceu esses eleitores com 11% de vantagem. Em setembro deste ano, há um mês atrás, Kamala Harris tinha uma vantagem de 5% entre os independentes. Agora, tem apenas uma vantagem de 2% entre esse bloco no centro do eleitorado, uma queda de 9% em relação a Joe Biden na campanha de 2020. Isto, é claro, está a nível nacional, mas se formos para os estados oscilantes de Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Joe Biden venceu esses estados com 5% de vantagem sobre Donald Trump. Mas veja o que se passa hoje, continuou Anton. Ele está com 1% de vantagem. Claro que isso está bem dentro da margem de erro, acrescentou o analista, mas há que olhar para as tendências. Quando se muda de 5% a favor de Biden para 1% a favor de Trump, isto é o tipo de movimentação que Trump gosta de ver e que fazem os democratas terem um sentimento de agitação.
That's the type of movement Donald Trump loves to see, and it's the type of movement that I think gives Democrats some.
Eram palavras de Harry Anton, analista eleitoral da CNN, que fez notar ainda que geralmente, mas não sempre, como votam os independentes é o que acontece no resultado final das eleições. Os candidatos que ganharam os independentes em eleições desde 1952 venceram as eleições 15 vezes e só perderam 3. Steve Kornacki faz também análises eleitorais para a cadeia de televisão NBC e fez uma análise semelhante.
No, one thing we have noticed in the last couple of days, this is not all of the polls that are out there now, but we have seen a number.
Uma coisa que notamos nos últimos dias, e isto não é em todas as sondagens, mas vimos em algumas delas, 4 sondagens nos últimos 4 dias, que indicam uma muito pequena, mas no contexto dessas eleições renhidas potencialmente significativo movimentação para a reeleição de Trump.
Potentially meaningful movement in Trump's direction.
Palavras de Steve Gornacki, da cadeia de televisão NBC. Mas Jen O'Malley Dillon, que dirige a campanha de Kamala Harris, tentou acalmar os nervos dos democratas numa entrevista na cadeia de televisão MSNBC.
It's okay to be nervous and to be anxious, but don't be freaked out because we.
Não é problema os democratas sentirem-se nervosos e ansiosos, mas não entrem em pânico porque nós sentimos-nos muito bem sobre a posição em que estamos. Estamos muito confiantes que vamos ganhar.
We are very confident we're going to win this thing.
Eram palavras de Jen O'Malley Dillon, diretora de campanha de Kamala Harris. Recordemos que nestas eleições estão também em jogo a Câmara dos Representantes e o Senado americano, e também aí tudo por decidir. No meio da incerteza, uma coisa é agora certa. Estas eleições deverão ser as mais caras da história do país. O Wall Street Journal disse que os gastos de campanha em todas as eleições federais, portanto, presidencial, Câmara dos Representantes e Senado, deverão este ano ascender a 15.900 milhões de dólares.
Muitos países da União Europeia estão a pedir que o Bloco reprima a migração no meio do aumento do apoio aos partidos políticos da direita. Mas a Espanha está a contrariar esta tendência e insiste que a população envelhecida da Europa precisa de uma imigração controlada para impulsionar a sua economia. A reportagem é do nosso colega Harold Ridgewell, aqui apresentado por Ana Guedes.
Mais de 42 mil migrantes irregulares chegaram à Espanha até agora desde o princípio do ano, um aumento de 2/3 em relação a 2023. A maioria chega às Ilhas Canárias de Espanha, a mais de 100 km da costa africana. Só no ano passado, cerca de 6 mil migrantes morreram a tentar a travessia, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos. Mas para muitos, os perigos são ultrapassados pelo sonho de uma nova vida na Europa.
Então, se chega, o único que terão que fazer...
Se conseguirmos chegar aqui, a única coisa que temos de fazer é ir às aulas, continuar a aprender, falar com as pessoas. É preciso ser uma pessoa aberta, especialmente como imigrante. É preciso fazer um esforço redobrado e é isso que estamos a fazer agora.
Para os imigrantes, há esperança de uma vida melhor. O governo espanhol também vê potencial económico. Tal como muitos países ocidentais, a população espanhola está a envelhecer rapidamente. O país precisa desesperadamente de jovens trabalhadores para construir economia e pagar impostos. Mas a taxa de natalidade do país atingiu no ano passado o nível mais baixo alguma vez registado, com menos de 1,2, um dos valores mais baixos da Europa. No seu discurso na Cimeira dos Líderes da União Europeia, na quinta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que a imigração é vital.
A nossa competitividade presente e futura, o crescimento económico do nosso país, a sustentabilidade do nosso modelo de bem-estar, também depende da migração. Temos de gerir os fluxos migratórios na perspectiva do desafio demográfico.
Mas no meio de um aumento de apoio aos partidos de extrema-direita em toda a Europa, muitos Estados-membros da União Europeia querem controles migratórios mais rigorosos. Encontrar um equilíbrio não vai ser fácil.
We are a country with strong values.
Somos um país com valores fortes e queremos este equilíbrio entre controlar a migração e oferecer aos requerentes de asilo uma forma legal de entrar e respeitar os seus direitos. Precisamos deles. Aqui na Espanha, sem migrantes, não temos fruta no supermercado. Possivelmente, a economia não poderia simplesmente funcionar corretamente. Precisamos dos imigrantes.
Como parte da sua nova abordagem, a Espanha está a elaborar uma estratégia para a África centrada naquilo que descreve como transformação económica e social do continente. Ao mesmo tempo que procura facilitar a migração legal, a Espanha está a tentar impedir a chegada de migrantes irregulares às suas costas. Quer que a Agência de Fronteiras da União, a Frontex, peça autorização para patrulhar as costas africanas para interceptar os barcos de migrantes. Muitos migrantes ficam traumatizados com a viagem.
Quero dar um conselho aos meus compatriotas e aos meus amigos. Não venham num barco pequeno, porque são muito perigosos.
A Espanha quer uma solução a longo prazo para a migração que funcione para a África e para a Europa. Mas a esperança de uma vida melhor continua a atrair dezenas de milhares de pessoas para estes mares perigosos.
Era Ana Guedes falando desta questão de que muitos países da União Europeia estão a pedir que o Bloco reprima a migração no meio de um aumento de apoio aos partidos políticos de esquerda, com a Espanha a contrariar a tendência e a insistir que a população envelhecida da Europa precisa de uma migração controlada para impulsionar a sua economia. Chegado a este momento, recordar que o destaque nesta emissão foi também para uma semana de início da greve dos médicos, os sindicatos da classe e o governo continuarem de costas voltadas, sem qualquer espaço de negociação, isto em São Tomé e Príncipe, enquanto em Moçambique, a Human Rights Watch pede investigação da violação dos direitos humanos pela polícia durante as manifestações. Um forte abraço, nós voltamos amanhã.